Não,
Ah,
não resolveu o problema, nem o vídeo resolveu. Nem assisti os slides por aqui.
isso. Então, aqui. Ok, já quero já está respondendo. Bom, vamos dar continuidade então aqui onde nós tínhamos parado. Como eu disse para vocês, né? Esse slide é para vocês terem uma ideia geral sobre as publicações, sobre materiais de referência. Nós vamos falar praticamente de todos eles, tá? Todas essas publicações e a importância de cada uma delas, para a gente poder entender que elas tratam de áreas diferentes, digamos assim, né? De cada um. E umas já estão traduzidas e outras não, tá? Então, vocês veem que eu não estou colocando a BNT na frente, né? Então, estou colocando só como isso, tá? Então, nós temos aqui, são todas, aliás, tem duas de, quatro de 2024 e uma de 2016, que é a própria 17.034, que nós falamos até agora, né? Essa norma de referência, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, né? O que que seriam, até para vocês visualizarem um pouquinho essas normas como um todo aqui, o que que seria? Então, vamos lá. Aqui nesse slide, né? Ele tá bem assim, digamos assim, é difícil de saber para que lado que a gente começa a olhar, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos começar aqui na parte superior do lado esquerdo, né? Onde nós conseguimos ver o seguinte que eu quero mostrar para vocês. Várias ISO guias, né? Que era a BNT, tá? Elas não foram, foram traduzidas, né? De uma. Vamos começar diferente, vamos para ser mais claro para vocês. A ISO, né? Ela produz as normas, né? Internacionalmente. Nós temos aqui no nosso país a BNT, que ela é a responsável por fazer essas traduções das normas internacionais, tá? Então, por isso que leva sempre a BNT e ISO depois, tá? O que que acontece? Nem sempre as traduções são feitas concomitantemente quando a norma ela sai internacionalmente. Então, às vezes, a gente fica com uma ISO, né? Normalmente o idioma é inglês, onde ela já está, ela já é válida internacionalmente, só que nós não temos ainda a sua tradução no nosso país. Então, às vezes, o que que acontece é a questão de tradução, né? Demora um tempo, então às vezes fica um ano de referência da nossa BNT diferente da ISO propriamente dito. Por que que eu quero trazer isso aqui para vocês, tá? Para a gente entender esse conceito, porque ele é bastante importante dessa compreensão. Vocês estão vendo aqui que tem uma ABNT ISO Guia 34, tá? Nós tínhamos várias ISO guias, tá? A 31, a 34, a 35. E a própria 30. Estão vendo aqui que tem um carimbozinho de cancelada. Tá? Essa norma, ou essa ISO guia, melhor dito, que já foi traduzida porque tem a ABNT, ela não vale mais. Ela foi cancelada. Tá? Existe uma tradução, uma norma brasileira. Tá? Que é a BNT NBR ISO 17034, que é a que eu falei para vocês, né? Das competências, olha o nome da norma, requisitos gerais para competência de produtores de materiais de referência, né? Então, ela nos dá as diretrizes para né, quais devem ser os requisitos atendidos para um produtor de material de referência. Então, quando vocês virem algum documento, né, que possam buscar pela internet, algum documento mais antigo, que esteja citando a ISO Guia 34, vocês saibam que ela já não vale mais, tá? Vocês estão vendo que é o mesmo título, tá? Ó, Requisitos Gerais para Competência de Produtor de Matéria de Referência. Ela não vale mais. O que vale agora, e a que rege, né, essa questão, todos os produtores de matéria de referência, é a BNT, NBR, ISO 17.034. Tá. Bom, ok. Então, ISO guia 34 não existe, agora é 17.034. Mas vamos ver o que que acontece com as outras ISO guias. Tá? A ABNT, ela fez a tradução da ISO guia 31, então já tem a ABNT. Ela continua sendo válida nacionalmente para nós, tá? A ISO guia 31. Mas por essa questão que eu falei para vocês de tradução, que ainda não foi feita, né? Nós temos aqui uma ISO internacional, que é 33.401, que substituiu essa ISO guia 31. Que no mercado internacional ela é essa que é válida, não é mais a guia 31. Mas para nós aqui, no nosso país, a gente como considera as nacionais como referência, né? Se a gente for buscar hoje quais são as ISO guias atualizadas, nós vamos encontrar a ISO guia 31, nós vamos encontrar essa aqui porque ela não existe ainda aqui para nós traduzida. Tá? Então vocês podem encontrar eventualmente, em algum trabalho internacional, essa referência ISO 33.401, porque ela foi, a primeira edição dela foi 2024, então vocês veem, ela é super recente, né? E ela não teve ainda tempo hábil da ABNT fazer essa tradução, tá? Então, para nós, internamente, a gente tem que levar em consideração o que que a ISO Guia 31 diz, apesar de já existir a internacional. Tá? Eu consegui ser clara para vocês entenderam essa diferença? Só para sinalizar se ficou claro para vocês. Isso. Bom, outra questão que a gente vê, né, que acontece também com a ISO Guia 35. Tá? A ISO Guia 35, ela é um guia de caracterização da avaliação, tanto da homogeneidade, né, quanto da estabilidade. Lembra que a gente falou tanto os padrões primários, quanto os materiais de referência, sobre a estabilidade deles, a importância, né, deles serem estáveis? Nós seguimos, no Brasil, as orientações que a ISO Guia 35 nos diz. Mas, internacionalmente, nós já temos uma ISO, que é 33.405. É. Então, fora daqui essa que está valendo, mas nacionalmente ainda é a 35. Então, eu só quis trazer essas considerações para vocês entenderem que às vezes nós temos citações de documentos que não foram traduzidos aqui ainda e que não é que eles estejam desatualizados. Tá? Para nós, o que vale é o que está traduzido, mas se a gente for fazer alguma referência internacional, ou fazer buscas, às vezes, de artigos internacionais, nós vamos ver a citação de algumas ISOs, no caso, como essas duas, que nós ainda não temos aqui no nosso país a tradução. Então, a gente vai fazer referência durante as nossas aulas, né, daquelas que já possuem a tradução, no caso, como a 17.034, que eu já falei para vocês, né? Mas eu não vou falar da guia 34, assim, da ISO 17.034, mas eu vou fazer referência nacionalmente à ISO guia 31 e a 35, tá? Nós vamos falar um pouquinho do conceito dessas outras, aliás, do conteúdo, não conceito, do conteúdo dessas outras duas ISOs. Só que eu quero que vocês tenham essa clareza de que ela ainda não foi traduzida, porque elas são muito recentes, né, de 2024, tá? Essa consideração aqui que eu coloquei como uma imagem no centro de tudo é só para vocês entenderem, né, que todas essas ISO guias, né, a 34, que não é mais a 34, agora é 17.034, a ISO guia 31, né, que ainda nós utilizamos como ISO guia, a 35, que nós também usamos como ISO guia, e a 30, que continua, essa também ficou como ISO guia 30, que todas elas nos dão referências a materiais, aos produtores de materiais de referência que nós utilizamos na própria 17025, nos laboratórios, assim como na 15.189, tá? Nas duas normas, tá? Como eu disse, revendo aqui, né? Que uma é de laboratórios de ensaio de calibração, 17.025, como a 15.189 para laboratórios de análises clínicas, tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter muito bem, assim, quando a gente vai referenciar uma norma, né? Isso vale para todas as outras áreas também, a gente saber fazer as buscas adequadas e saber o que que vale para o nosso país, tá? Então, essa é só essa questão que eu queria apresentar para vocês. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora na nossa 17.034, né? Antiga ISO Guia 34, então, que não se fala mais, tá? Essa é, a BNT já fez a tradução, né? Ela fez a tradução em 2017, então ela, né, já tem alguns anos. Ela é a nossa referência, digamos assim, para de requisitos gerais, até o próprio título dela diz isso, para competências de produtores de materiais de referência. Então, a partir dela, né, nós temos várias outras que, digamos, que nos dão uma orientação, né, em relação ao próprio material de referência. Então, a gente vê assim, olha, a ISO Guia 30, tá, ela nos dá toda a questão em relação a termos e definições, né, dos materiais de referência. Então, quando a gente quer procurar algum termo, alguma definição, como usar as expressões adequadas, a ISO Guia 30 nos dá toda essa orientação. É bastante importante a gente saber de onde é que vem todos os termos que estão descritos até na própria 17.034. Vem da ISO Guia 30. A ISO Guia 31, ela nos dá toda a informação, então, o conteúdo, digamos assim, dessa norma, né? É justamente sobre os rótulos, a documentação que é associada aos materiais de referência, né? O conteúdo dos próprios certificados, ou seja, ela nos diz exatamente o que que deve constar num certificado de um produtor de material de referência. Tá? Só que aqui, lembrando que nós falamos na slide anterior, para nós no Brasil, a gente está usando a ISO Guia 31. Mas internacionalmente, ela foi substituída pela ISO 33401. Tá? Assim que a BNT fizer a tradução, nós vamos usar só a ISO 33401. Tá? Só para vocês entenderem. Não é o caso aqui, porque não tem nenhuma ISO de referência internacional. Essa continua para nós, tá? E agora aqui a gente tem, então, que saber que existem as duas, uma para nós, nosso país, e internacionalmente, a 33.401. Tem mais uma ISO Guia 35, tá? Que assim como a 31, internacionalmente ela foi substituída para a 33.405. Então, vocês precisam saber que ela existe fora do país, mas que a gente usa como referência no país, por enquanto, a Guia 35. E o que que, né, assim, qual é a, digamos, o conteúdo dessa ISO Guia? Ela fala sobre a avaliação da homogeneidade e a estabilidade dos nossos materiais de referência certificados, né? Importantíssimo, tá? Então, que vocês veem que todas essas três guias, né, ISO guias, elas nos dão referências, né? Elas têm, por exemplo, o que consta aqui, ela está como requisitos gerais da 17.034. Certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida aqui? Como é que vocês estão conseguindo entender essa questão? Do que é nacional, do que é traduzido, do que ainda não foi traduzido. Fique à vontade aí, abre os microfones e fale.
Pode falar, professora?
Fique à vontade.
Tá bom, então. É, a minha dúvida é assim: a ISO 17034 de 2016. O 2016 que está ali é o ano dela, né?
Dá 34?
É.
Sim, é 17. 2017.
Ah, tá. Então tá, então os seis ali não existe.
É nesse slide que nós
Eu
estamos
tô
ou
no
está no
slide.
outro?
Eu tô no slide 26, certo?
No 26?
Isso.
Desculpe. Eu esqueci que você estava olhando. Então, deixa eu até ver no 26. Ela está citada como 17.034. Desculpe, ali é um erro, tá? Ela é de 2017.
Não, mas na
Ah, não.
verdade, a minha pergunta não é sobre os 6 ou os 7. Eu estou ouvindo a professora falar 2017, estava procurando aqui. Daí eu vi, mas será que é essa que é 2016?
Eu vou te explicar. Desculpe, eu só interromper, só porque eu acho que talvez tenha ficado isso. Quando eu coloquei aquele slide da publicação, que está no 26, né? Porque é que tu não está conseguindo acompanhar os slides, tu estás vendo que ela só está ISO, não tem eu, ele está correto. Eu até que agora que não me dei conta.
Tá.
ISO é de 2016. Quando a ABNT fez a tradução, a ABNT fez no ano seguinte. Então, a nossa ABNT NBR está com 2017. Se tu seguir adiante, dá uma olhadinha no slide 27 e no 28, que eu parei agora no 28, tá? Tu não estás conseguindo ver? Então, ali ela aparece, ó, 2017. Tá, desculpe, eu só queria te esclarecer isso agora, eu ouço a tua pergunta.
Agora eu vou perguntar então. Não, capaz disso, tá tudo bem, imagina. Daí eu vejo acima. Que tem uma que é a 33 de 2024. E a
Tá.
professora estava falando agora há pouco que uma delas foi revogada, cancelada.
Sim. Isso
Que
tu
é
falou.
a.
Tu dá uma olhadinha, tu tá com o teu material. Passa para o slide 27.
27.
Isso. Sabendo que
Estou nele.
eu pus um cancelado ali, um escrito? A que foi cancelada foi a ISO Guia 34, porque ela substituiu a 17.034. Essa ISO guia que existia antes, em 2012, ela foi substituída pela ABNT NBR ISO 17.034 de 2017.
Tá, mas ela é de 2024, ela é mais nova. Como que ela foi substituída por uma de 2017?
Ela não é de 2024.
O
A
que que
ISO
é esse 2024 que está na frente é do quê?
A ISO Guia 30? Essa é. Não. Deixa eu ver se eu consigo te
Ah,
dizer.
o Guia 30 de
É.
2015.
2015 é a ISO,
Essa
tá?
está cancelada.
É, ela foi. Essa foi cancelada. Desculpe, essa continua e essa não tem substituição, tá? Se tu olhares lá no slide 28, tu vai ver
28.
que ela é a primeira ali, ó, a ABNT ISO Guia 30, tá? Do lado esquerdo.
Isso.
Tá? Essa não foi substituída, essa continua, tá? As que foram, as que são de 2024, ISO, só ISO, quer dizer que internacionalmente essa norma existe, mas ela ainda não foi traduzida. Então, não foi substituída para nós. As de
OK.
2024, para nós, não tem substituição. A ISO Guia 31 e a 35 continuam presentes para nós, porque elas ainda
Perfeito.
passaram por uma revisão. Quando passar por essa revisão, a 31 e a 35 vão deixar de existir e elas vão ser substituídas pela ISO 33.401 e 33.405.
Perfeito. Que é o
Tá.
que agora entendi.
Tá. É que lógico que eu me esqueci de dizer para trocar o slide, porque você não está
Não,
enxergando.
eu vou
Tá.
acompanhando pela sua fala, pode ficar tranquila.
Eu vou passar para o slide 29 agora, tá? Só para tu acompanhar. Então, se a gente observar, né, o que que é o conteúdo delas, vamos dar uma olhadinha aqui. Diz o seguinte no slide: a ISO 17034, que é a oriunda daquela ISO Guia 34 que foi cancelada, tá? Essa aqui é a que está valendo. Descreve os requisitos gerais que um produtor de material de referência deve cumprir para demonstrar a sua competência, tá? Essa basicamente é o conteúdo dessa norma. Então, ela tem uma série de requisitos que todos os produtores de materiais de referência devem atender para possuírem o seu selo de acreditação e poderem produzir e vender como material de referência, tá? Certificado, né? Aí, lembre que, como eu falei, todos os MRCs, eles têm que ter o selo da 17034, tá? Então, essa ISO internacional, que hoje já tem a tradução dela para nós, né? Esse é o conteúdo dela. Vamos dar uma olhadinha o que que a ISO 33405, tá? Que ela é internacional, né? Que ela não foi traduzida, então que no, para nós internamente a gente continua tratando como Guia 35, né? O que ela descreve justamente é toda uma caracterização sobre a avaliação da homogeneidade e da estabilidade. Lembra que até eu li para vocês isso quando eu apresentei no slide anterior, tá? Então, aqui, essa guia dá todas as referências de como é que a gente vai avaliar tanto a homogeneidade quanto a estabilidade desses materiais de referência, tá? Depois nós temos a ISO 33401, que também não foi traduzida ainda no nosso país, então para nós continua valendo a ISO Guia 31. O que que ela descreve, né? O que eu comentei rapidamente no slide anterior, todos os itens necessários, né, para que tem que estar presentes no certificado de material de referência que vocês compram, tá? Então aquele certificado que acompanha, né, vocês olham, né? Se apresenta o selo de acreditação da 17034, necessariamente os itens que constam o relatório, né, o certificado este, eles devem atender o que está descrito nessa norma. Então vai estar escrito lá, né, todas as questões, por exemplo, em relação às características do produto, a incerteza, enfim, características que a própria norma, né? Nós, evidentemente, não vamos entrar no mérito de todos os requisitos da norma aqui, mas a gente entra naquelas considerações em que o que que um material de referência o que que é importante constar no seu relatório, tá? E isso todos os produtores têm que seguir exatamente o que está descrito na 17.034. Vocês veem que aqui continua ISO Guia 30, porque essa não teve outra ISO, ela continua como Guia ISO, internacional ou nacionalmente, tá? Não, porque ela traz, como eu disse para vocês, todos os termos e definições que estão relacionados com material de referência. Então, aqui ela vai descrever, né, toda essa questão que a gente, são termos que a gente precisa entender da própria 17.034, vocês. Não sei se, né, já devem ter visto uma norma física, né? Talvez alguns de vocês já tenham laboratórios que tenham acreditação da 17025. E ela possui na parte inicial toda essa questão de sempre diz termos e definições, né? A maioria das normas acaba usando esse item, porque tem as suas particulares de termos que são apropriados, né, para o entendimento daquela norma. Então, assim, o que que a gente precisa saber exatamente o que que se quer dizer com aquele termo? E algumas definições, né, como a própria definição de rastreabilidade metrológica, né, que nós estamos vendo aqui, como materiais de referência, materiais de referência certificados, né? Então, assim, trazendo só como definições do foco da nossa disciplina. Então, ali na ISO Guia 30, a gente encontra esses termos que devem constar na norma e ela deve constar também no início como uma referência do que a gente vai usar. Certo? Então, aqui é só para vocês entenderem um pouquinho essa questão. Eu quero trazer para vocês ainda, né, uma outra norma que eu vou voltar rapidamente no slide lá para o 26, só para vocês verem que eu coloquei ali como tem o ISO Guia 30, né? Como esse termos, tem essas outras que nós comentamos aqui, só para vocês verem, e tem mais uma que eu vou deixar para vai ser uma das últimas que vamos falar, né? Que dessas outras todas eu já citei para vocês. Que essas são para materiais de referência para ensaios qualitativos, tá? Então, isso aqui a gente vai deixar para falar posteriormente. Mas tem uma ISO guia que eu não comentei aqui, que eu estou trazendo ela separada, porque ela não necessariamente ela tenha que se referir à acreditação como requisito para acreditar produtores de materiais de referência, tá? E sim, ela está voltada muito mais para o uso dos materiais de referência que nós, em laboratório, né, de ensaio, precisamos saber como usar esse material. Então, todas essas outras ISOs que eu citei anteriormente, elas falam em relação ao produtor, mas tem uma ISO que fala referente ao uso propriamente dos materiais de referência, né? Como nós, como usuários dela. E daí, trazendo aqui para vocês, eu queria apresentar, né, se eventualmente vocês ainda não conhecem, que é a ISO Guia 33, né? Que ela parte do princípio, o título até está nos dizendo, boas práticas no uso de materiais de referência, tá? Então, são boas práticas que nós temos que adotar para manusear esses materiais de referência, tá? Então, desde do uso, do armazenamento, né? Se vamos alicotar, se não vamos alicotar. Então, assim, o que que é? Ela nos dá toda essa orientação de boas práticas. Esta é que tá, é daquele princípio que eu disse para vocês, é a que está valendo para nós aqui no nosso país, tá? Mas, internacionalmente, no ano passado, junto com as outras que eu comentei com vocês, já existe uma ISO-guia. Desculpe, uma ISO com o número 33.403, que trata justamente sobre essas boas práticas, tá? Então, ela fala, o título, né, não se refere a boas práticas, mas ela recomendações de uso, tá? Então, hoje, né, nós usamos aqui como referência a ISO Guia 33, até que seja feita a tradução da 33.403, tá? Então, daí, no momento em que tiver essa tradução de todas essas que eu estou comentando com vocês, vão ser canceladas as ISO-guias e vai valer só a BNT ISO número tal, tá? Só para o entendimento, assim, dessas questões para vocês. Eu tinha comentado, né, daquela ISO que relação que ficou por último, e eu vou trazer rapidamente aqui para vocês, em relação aos materiais de referência qualitativos. Essa ISO, ela não tem uma ISO-guia assim que se possa fazer essa relação, tá? É uma ISO só, que também, todas elas, vocês viram que foram escritas o ano passado. Então, ela se chama aqui ISO 33406, onde o que que ela faz de referência, né? É abordagem para a produção de materiais de referência com propriedades qualitativas. Tá? O que que difere aqui, né? Questões em que a gente tenha naqueles ensaios quantitativos e qualitativos. Então, é desde do manuseio, né, das referências todas que para desses materiais com propriedades diferentes, qualitativas, quantitativas, então tem uma ISO específica só para as propriedades qualitativas, tá? Essa nós não temos nenhum ISO-guia, não temos a tradução, estou trazendo para vocês como um conhecimento geral, né, de que exista. E vamos esperar para que a BNT faça essa tradução, né, o mais, digamos, breve possível, para que a gente possa realmente já colocar em uso, né, todas essas propriedades que estão descritas na nota. Tá? Eu deixei aqui embaixo, né, escrito para vocês só terem uma ideia assim do que a gente diz, né, que não é muito diferente do que a gente já falou até agora em relação aos outros tipos de ensaio que não sejam qualitativos, né? Mas diz o seguinte: esse documento observa os requisitos da 17.034. Então, como a gente viu, né, que a gente começou falando lá pela 17.034, né? Então, ela é a nossa grande referência e ela vai fornecer orientação sobre a implementação da própria norma na produção do MR. Tá? Com um ou mais valores de propriedades qualitativas atribuídos, que vão expressar suas incertezas para valores qualitativos de propriedades e para estabelecer a rastreabilidade. Então, ela tem como conceito, tá, o mesmo, digamos assim, o mesmo macro conceito que a gente tem com a relação às propriedades quantitativas. Tá? Só que sempre se falou em propriedades quantitativas e não tinha nenhuma norma para qualitativa. Então, assim, ela é muito bem-vinda nesse sentido de esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter, né, na própria produção dos materiais de referência, onde que talvez até nos nossos certificados, nós como usuários, talvez materiais de referência, talvez tenha algumas exigências, né, que sejam interessantes para a gente também ter isso no nosso próprio certificado. Então, essa abordagem, assim, ela é bastante interessante, né, porque é uma coisa para nós nova também, né, nesse sentido. Tá? Que eu queria, assim, para a gente, né, meio que finalizar hoje um pouquinho o nosso conteúdo, né? Foi bastante teórico, de informações, mas queria mostrar para vocês como é que se faz todo esse, digamos assim, o projeto, né, de um material de referência, né? Então, o material de referência, ele praticamente ele tem uma norma, que é só a 33.405, né? Que para nós ainda é nosso guia 35, mas eu peguei esse esquema, né, que está. Só para dizer que eu estou na slide 32, tá? Para poder acompanhar. Esse esquema é retirado da própria ISO, tá? E onde ele explica exatamente todas as etapas de uma produção, de um projeto de uma produção de material de referência. Né? Então, quais são os caminhos que a gente deve ter, assim, deve observar, né? Então, primeiro, a gente vai ter que ter uma especificação do nosso material, tá? É como um dos itens. A gente vai fazer a aquisição do material. É, tem o processamento do próprio material, né? Depois vai ser feita uma embalagem, e na embalagem, né, nós temos toda a questão da avaliação da homogeneidade, lembra que eu comentei a importância da homogeneidade, né? A avaliação da própria estabilidade, né? Assim como a avaliação da nossa da comutatividade, né? Então, nós estamos fazendo, precisa fazer toda uma caracterização desse material de referência para poder atribuir um valor a ele, né? E a partir dessas informações, vai se preparar um documento, né, do material de referência, que é o nosso certificado, né? E a gente vai ter que monitorar a partir daqui a estabilidade. Então, esse esquema, né, foi retirado, como eu disse para vocês, da própria norma, desse projeto de produção do material de referência. Certo, gente? Como é que tá indo? Muita informação. Bom, esse esquema que está aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouquinho sobre ele a partir da próxima aula, né? Então, nós vamos, evidentemente que a gente não vai falar de todas as etapas, porque a nossa ideia aqui não é fazer uma avaliação de cada etapa do projeto, de um projeto de material de referência. Mas tem alguns pontos que são muito importantes para a gente poder até entender o certificado, né? O que que está escrito no certificado, o que que é importante a gente avaliar como consumidor, né? O que que a gente, como é que a gente lê e interpreta as informações no certificado, né? Algumas coisas nós vamos falar na próxima aula e depois a professora Alessandra vai continuar nas outras duas também. Mas essas concessões vocês saberem de onde é que saíram essas informações, né? E que existem normas que nos dão justamente digamos, esse norte, né? Do que deve ter, dos requisitos a serem cumpridos. para que todos os certificados tenham informações relevantes, uma vez que nós precisamos ter essas informações em função do que eu falei no início da aula, né? Nossa própria rastreabilidade meteorológica. Certo? Nós vamos começar na próxima aula, né, em relação às informações, então, dos nossos requisitos gerais, falar um pouquinho sobre a nossa informações da própria 17034, que essas sim são, digamos, informações relevantes até para nós como usuários também, o que que a gente precisa entender como conceitos e precisa entender as informações que constam nessa norma, né? Lógico que eu digo para você sempre em linhas gerais, porque a norma é bastante extensa, né? Então, a gente vai pegar tópicos que sejam relevantes para que a gente possa, então, dar continuidade na nossa próxima aula. Certo, gente? Vamos ficar por aqui hoje? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição. Aí, como é que foi a aula de hoje?
Maravilhosa, professora. Tá tudo muito bom.
Mesmo? Ah, fico contente.
Sim, que para mim esse tema em específico é bem novo para mim, muito novo. Então, é só aprendizado, só informação.
Tá, ok, Devani, muito obrigada. Eu
Não.
sim, ó, eu tô totalmente à disposição, tá? Na próxima aula. Se assim, espero que tu consigas na próxima aula ver os slides, né, direitinho, vamos ver com o pessoal do TI como é que resolve isso para ti. E o que eu gostaria é que, se vocês tiverem um tempinho para poder rever os slides, porque pode ter ficado mesmo bastante conteúdo, né, e pode ter ficado alguma dúvida que nesse primeiro momento assim, vocês não percebam, às vezes a gente precisa, né, sedimentar um pouquinho o conteúdo e a informação para que as dúvidas venham depois. Mas que vocês fiquem bem à vontade de, no início da próxima aula, trazerem as dúvidas e a gente, antes de começar, retoma algumas coisas, certo?
Professora comentou algo referente ao certificado, né?
Sim.
É o certificado de quê? Dos materiais?
Ah, sim. É que como tu chegasse um pouquinho depois, daí vai ser bem importante tu leres o material para teres
Do
essa
início lá.
dúvida. Assim. Tem os materiais de referência, tá? Eles são, digamos assim, dois, vamos dizer, né? Dois grandes grupos, né? Onde tu vai ver que tem um slide onde eu falo do conceito do que é MR e o que é MRC, tá? Então, nesse slide, quando eu falo, é bem mais no início, assim, da nossa de hoje.
Já rolei para lá.
É, eu vou te dizer, o slide 19, passei aqui e vi. Tá? Ali nós temos os conceitos dos dois grupos, tá, de
Quadrado.
materiais de referência. Então, durante até todas as nossas aulas, né, dessa disciplina, nós vamos explicar o uso dela, dos dois materiais, quando eu uso o certificado ou não certificado, na prática. Tá? Mas aqui, como definição, a diferença entre eles, né? É que nós temos os materiais de referência certificado, ele acompanha, como diz o nome, um certificado, onde ali constam informações que são baseadas na própria norma, que eu comentei para vocês, como, né, estabelece o que que deve constar nesse certificado, e basicamente nos dá toda a rastreabilidade meteorológica que eu falei no início da aula de hoje, né? Foi os primeiros slides ali. Então, a gente tem toda uma incerteza de medição associada às medições que são declaradas no próprio certificado, e essa é a importância dessa rastreabilidade, que nos dá confiabilidade dos nossos resultados. Tá? Então, do certificado é esse, é porque um consta um certificado e outro não, e a diferença é justamente essa. Então, digamos que são categorias diferentes, né? Então, o material de certificado, ele, digamos, ele está. Numa, num, né, no topo da hierarquia, digamos, dos materiais de referência, e depois vem o material de referências que não tem o certificado, é só o MEC. Tá? Não sei se
Muito
conseguiu,
bom.
tá ótimo. Mais alguma pergunta, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? E nos encontramos. Agora vai ser na próxima terça, não vai ser na quinta, né? Em função do carnaval na outra semana. Então a gente vai fazer na terça-feira. Então nossa segunda aula fica para o dia 25 às 7 horas, tá certo? Espero vocês.
Até mais, professora. Até mais para o pessoal aí, quietinho. Jean Carlos, Soraya, tudo quietinho hoje.
Isso aí, na próxima aula vocês interagem um pouquinho mais, todo mundo aí, tá? É bom fazer essa troca com vocês, certo? Obrigada, gente, uma boa noite, bom descanso.